Brasil perde mais de 400 bilhões de reais por ano com a sonegação fiscal, advertiu Paulo Paim.
Suplicy pede que brasileiros acolham bem os estrangeiros que virão para a Copa do Mundo em junho.
Aníbal Diniz defende cotas para negros em concursos públicos. Proposta será votada na terça-feira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu ao governo medidas de combate à sonegação fiscal, que é grande no Brasil.
Uma sugestão do senador é o fortalecimento das carreiras da Procuradoria da Fazenda Nacional, porque existem 300 vagas abertas apenas para o cargo de procurador.
Paulo Paim disse que o país precisa de mais auditores e procuradores da Fazenda para conter a sonegação, que tira dos cofres públicos valor equivalente a 20 vezes o que o governo investe no programa Bolsa Família.
A sonegação de imposto, abro aspas, rouba um quarto de tudo aquilo que o brasileiro paga, todos os anos paga o governo. É uma cifra que ultrapassa a casa de 415 bilhões de reais. A sonegação, caso ela fosse eliminada ou fortemente diminuída, poderíamos reduzir em até 28,4% os impostos pagos pelos cidadãos de bem desse país.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, pediu à Câmara dos Deputados que vote logo o projeto dele, que garante o direito de resposta a quem se sentir ofendido ou caluniado por informações divulgadas pelos veículos de comunicação.
Requião contou que esta semana o jornalista Ricardo Boechat, da Rede Bandeirantes, foi condenado a 6 meses de prisão por caluniar e difamar sua pessoa sem que ele tivesse direito à resposta.
A pena de Boechat foi convertida em prestação de serviço social, mas Roberto Requião defende que, nesses casos, o melhor mesmo é obrigar os veículos de comunicação a dar aos ofendidos espaço para se defender, como prevê seu projeto.
A imprensa, com a irresponsabilidade do Ricardo Boechat, não pode difamar e caluniar pessoas de uma forma absolutamente impune. O meu apelo aos senhores deputados: vamos defender a imprensa, vamos combater a censura, estabelecendo a regulamentação do princípio constitucional do contraditório através da votação do meu projeto de lei de direito de resposta.
A senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, contou que produtores rurais já entregaram ao governo suas reivindicações para o Plano Agrícola 2014-2015.
Ela disse que os produtores sugeriram, inclusive, medidas para reduzir a burocracia que retarda o plantio, dificulta a vida do produtor e encarece a atividade agrícola no país. Eles querem também o fim da reciprocidade exigida pelos bancos.
Cátia Abreu reclamou que, ao pedir empréstimo agrícola, o produtor dá suas terras como garantia, paga juros, corre risco e o banco ainda exige que ele compre serviços como seguro de vida e títulos de capitalização. Para a senadora, isso é inaceitável.
Mais uma vez, o juro subvencionado para quem precisa entra por uma porta e sai por uma porteira, porque esses custos fazem com que a atividade agropecuária fique mais cara. E quando acontece um sinistro e o produtor não consegue pagar a conta, ainda tem algumas pessoas que acham que os produtores não querem pagar as suas contas. E essa não é a verdadeira face da agropecuária brasileira.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, comemorou a regulamentação do programa de regularização rural, feita pelo decreto que trata da regularização e recuperação de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito.
Segundo o senador, os produtores rurais que têm alguma multa deverão fazer seu cadastro ambiental rural e se inscrever em programas que objetivam regularizar sua situação.
Cidinho Santos explicou que eles deverão recuperar a área devastada de suas terras. Se não fizerem isso, terão que pagar a multa com correção monetária e a propriedade será embargada.
O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, além de dar segurança jurídica aos proprietários, saberemos o que tem que ser recuperado, quem tem que esperar pagar a multa, etc. Esse cadastro ambiental é obrigatório para 5 milhões e 600 mil propriedades e posses rurais em todo o país. A partir de agora, o Brasil passa a ter um monitoramento via satélite para regularizar dessas propriedades.
O projeto que dá aos guardas penitenciários o direito de usar armas de fogo também fora do serviço foi aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes na reportagem de Jorge Cardim.
A proposta autoriza os agentes e guardas penitenciários a utilizarem armas de fogo particulares ou do órgão em que trabalham, mesmo fora do horário de serviço. O projeto encaminhado pelo governo estabelece que o porte de arma só será permitido aos profissionais submetidos a regime de dedicação exclusiva que passarem por formação funcional e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. O relator, senador Jim, do PTB do Distrito Federal, explicou que a medida busca garantir a segurança destas categorias, que estão expostas a risco permanente no combate à criminalidade.
É uma matéria bastante injusta, principalmente para essa classe que realmente precisa, tendo em vista que eles trabalham numa linha de risco muito grande, como todos nós, todo o Brasil está assistindo todos os dias, todas as noites, acontecendo realmente tragédias com esses pais de famílias.
A proposta deve ser analisada pelo plenário do Senado e, se aprovada, segue para a sanção presidencial.
Ao desejar sucesso aos jogadores selecionados para a Copa do Mundo, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, conclamou os brasileiros a dar uma boa acolhida aos visitantes estrangeiros durante o Mundial.
Ele destacou que a Copa pode acrescentar até 30 bilhões de reais ao nosso Produto Interno Bruto. Isso, segundo Suplicy, compensará o investimento feito em infraestrutura.
É importante que os benefícios advindos da realização da Copa do Mundo sejam efetivos e democraticamente espalhados para toda a população brasileira. Mas reitero quão importante será que não tenhamos quaisquer atos de violência, seja nos estádios, seja em qualquer lugar de nosso país.
Nesta semana, o brasileiro passou a contar com o benefício da chamada portabilidade dos financiamentos habitacionais.
Assim, quem tem imóvel financiado poderá levar seu financiamento para outro banco, como explica o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Então, quem tem financiamento caro num determinado banco pode migrar o seu financiamento da casa própria para outro banco sem nenhuma despesa, e as despesas administrativas cabem ao banco que vai receber o novo financiamento. Portanto, mais um gesto, mais uma ação, mais um trabalho, mais uma realização do Congresso Nacional em favor das famílias brasileiras.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, defendeu a aprovação do projeto do governo que destina 20% das vagas de concursos para negros e pardos.
Pela proposta, que deve ser votada na próxima terça-feira, as cotas terão validade de 10 anos e serão aplicadas nos concursos que oferecerem mais de 3 vagas.
Na opinião de Aníbal Diniz, essa cota é necessária porque os negros representam quase 51% da população, mas ocupam apenas 30% dos cargos do Serviço Público Federal.
Alguns poderão questionar a seriedade da aplicação das medidas, mas devemos lembrar que o próprio projeto prevê mecanismo de controle para evitar fraudes. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público após o procedimento administrativo.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Patrícia Ribeiro e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Para aprimorar suas auditorias, o Tribunal de Contas da União mantém grande troca de experiências com as demais cortes de contas do mundo. Desde 2013, o TCU está à frente da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFs. Nesta semana, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, foi aos Estados Unidos representando a OLACEFs perante diversas instituições internacionais, tais como o Banco Mundial, Organização dos Estados Americanos e Auditoria Geral Federal dos Estados Unidos. Em palestra em Washington, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, falou sobre a governança pública no Brasil.
Portanto, o que nós queremos com a governança? É que o Estado consiga entregar melhor os seus produtos, tanto na saúde, na educação, se tornar um país competitivo investindo em recursos humanos maiores.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.